pessoal, estamos de volta, enfim, com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Esse é o episódio 014. Eu sou o Cláudio Santos. Fiquei aí uma semana sem divulgar um episódio para vocês. Você que acompanha aí o podcast já há algum tempo, né, tive alguns problemas técnicos e acabou calhando de, depois disso, eu ficar uma semana fora em treinamento. Aí veio o feriado, né, e só agora eu estou conseguindo gravar e disponibilizar para vocês dentro da, né, do dia já marcado para o nosso encontro, né, para a divulgação do episódio, que é sempre às segundas-feiras. Então, já aproveitando, dando a informação aí para você que está começando a ouvir o podcast hoje, né, o podcast ele vem, se não houver nenhum tipo de problema técnico, ele está disponível sempre às segundas-feiras, né, toda semana. Já há algum tempo eu comecei com esse projeto agora de semanalmente ter um episódio. É um desafio, né? Às vezes acontece o que aconteceu semana passada. Eu fiquei sem, né, sem episódio, né, por algumas questões que eu, né, acabei tendo que gravar novamente. Mas isso acontece, né? Estou feliz por estar de volta aqui conversando com vocês, né? Quero inclusive aproveitar, mandar um abraço para Ana Luísa Raves, né, Cooper, que indicou o podcast Direito e Tecnologia lá no Instagram. Valeu, Ana Luísa. Queria mandar um abraço também pro Droid The Pick, né, o nome do perfil lá no Instagram. A gente conversou, andou conversando algumas vezes lá pelo direct do Instagram. Inclusive, se você aí não segue ainda o perfil do podcast Direito e Tecnologia no Instagram, segue lá, né, @podcastdt. Né, faço as divulgações, né, dos episódios do podcast por lá e também, vez ou outra, acabo trocando ideia com o pessoal, né, pelo direct ou mesmo pelas postagens lá. Bom, mas o Instagram não é a única forma de você entrar em contato conosco. Você pode mandar um e-mail para claudio@claudiorsantos.adv.br. Né, será um prazer, né, trocar uma ideia com você por e-mail também. Às vezes não tem Instagram, quer falar comigo? Então manda um e-mail para esse endereço aí, ou, né, pode me seguir também no Twitter, né? Meu perfil no Twitter é @claudiorsantos. Tem um underline aí no meio do caminho, tá? Só para ninguém ficar procurando, é @claudio_rsantos. Pode me seguir no Twitter lá. O Twitter para mim é a melhor rede social. Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim a melhor rede hoje é o Twitter, né? Por ela, né, exatamente pelo Twitter que eu me informo, né, sobre tudo que está acontecendo aí mundo afora envolvendo a área de Direito e Tecnologia, beleza? Pessoal, é isso então, vamos lá para a nossa pauta de hoje. Pessoal, já tem um tempinho já que eu não gravo a nossa série Definições na LGPD. Quem já acompanha o podcast aí há algum tempo sabe que eu tenho feito, né, vez ou outra, episódios para analisar, ainda que como um caráter de entrada, né, para quem ainda está se inteirando do tema da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que agora, pós, né, aprovação no Congresso da medida provisória, né, 869 de 2018, agora nós temos de fato uma redação que, até ordem contrária, era uma redação definitiva. Nós sabemos que o Congresso pode fazer algumas alterações ainda, mas, né, ainda que eu falo por meio de novas leis que alterem, enfim, vocês conhecem bem aí o processo legislativo, mas por hora nós temos então um texto que é, digamos, definitivo. Agora, inclusive, nós temos uma, né, uma vigência definitiva, já que está estabelecido que ela vai entrar em vigor em 16 de agosto, né, do ano que vem, 16 de agosto de 2020. Então, eu tenho feito, né, você que está, né, começando a conhecer o podcast agora, eu tenho feito, né, uma série de episódios que eu chamo Definições na LGPD. E aí nós já falamos sobre definições de dados pessoais sensíveis, anonimizados, falamos dos agentes de tratamento, falamos da autoridade nacional. Então dá uma olhada aí, né, no feed do podcast, que você vai encontrar os outros episódios onde eu falo sobre isso. Hoje, nas definições de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a definição que está lá no inciso 17 do artigo 5º, que é o artigo que traz as definições, né, lá na Lei de Proteção de Dados. O inciso 17, ele traz a definição de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Muito bem, a definição desse inciso, ela diz o seguinte, que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Pois bem, essa é a definição, né? Essa é a definição que a lei traz lá, repito, no inciso 17 do artigo 5º sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Pessoal, esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ele também existe na GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Só que há uma diferença sensível entre a previsão deste relatório na norma, né, da União Europeia e a previsão dele na Lei de Proteção de Dados. Qual que é a diferença sensível entre eles? Se vocês pegarem os trechos, os momentos em que a lei faz referência a esse relatório, você vai sempre encontrar como, por exemplo, estará no parágrafo 3º do artigo 10. O artigo 10, no parágrafo 3º, ele diz assim: a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Pessoal, quero destacar o seguinte: a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador. Não existe, na legislação, na forma como ela foi aprovada, não existe uma obrigatoriedade do controlador de imediato, de pronto, a elaborar esse relatório. Não há uma previsão que diga que o relatório ele tem que ser elaborado a cada 2 anos ou num período de 1 ano de tratamento. Não existe nenhum comando normativo nesse sentido. Então, ele diz que a autoridade nacional poderá solicitar. E aí, nós ficamos muito na dependência de como essa autoridade nacional vai atuar na proteção de dados pessoais. Nós ainda estamos nessa dúvida que, apesar de já termos uma certeza de como será essa autoridade nacional, porque, como eu disse no início do episódio aqui, a medida provisória ela já foi aprovada, a autoridade nacional ela está vinculada lá, diretamente à Presidência da República, ela não é uma agência reguladora, ou pelo menos não é ainda. Então nós já temos a certeza de como será essa autoridade nacional, porém ainda não sabemos como será a sua atuação, se ela vai ter uma atuação mais incisiva, de realmente fiscalizar o cumprimento da legislação, ou se ela vai atuar, por exemplo, por amostragem ou por denúncias. Então não há uma definição de como será essa atuação. Mas, claro, na lei ela traz quais são as atribuições da autoridade nacional. Mas voltando para cá, quando a gente fala de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ela fala de uma possibilidade que a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador. Perfeito, feita essa observação, só quero dizer o seguinte: bom, tudo bem então, é uma possibilidade. Então, numa primeira leitura você pode pensar assim: se é uma possibilidade, então eu não sou obrigado a fazer esse impacto. Ah, então deixa para lá, quando ela exigir eu faço. Jamais. Jamais, eu digo por quê. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ele não é um relatório tão simples assim. A não ser que você já tenha implementado na sua empresa um compliance de LGPD e que ele esteja rodando perfeitamente. Que aí você consiga, a partir desta atividade de compliance permanente com relação à Lei de Proteção de Dados, você consiga emitir um relatório. Aí tudo bem. Mas caso contrário, se você ainda não iniciou o seu processo de adaptação à lei, que, vou abrir um parênteses, segundo os especialistas, viu, pessoal, e eu tenho cada vez mais me especializado nesse tema, tenho estudado, estou advogando justamente nessa área, os especialistas têm dito que, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do tamanho do negócio, já está atrasado, já era para ter começado a fazer o processo, né, de compliance com a lei de proteção de dados. O que dirá, claro, com relação à elaboração desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Eu fiz referência ao GDPR aqui, tem um ponto interessante do GDPR e que auxilia bastante na emissão do relatório, é que lá se faz uma análise de impacto à proteção de dados pessoais, de impacto de tratamento de dados pessoais. Ou seja, no momento que você vai iniciar uma atividade que importa em tratamento de dados pessoais, você já faz uma análise de quais são os impactos que esse tratamento vai provocar. Isso, de certa forma, se você for pegar qualquer programa de compliance com lei de proteção de dados, em algum momento você vai se deparar com a necessidade de apontar quais são os riscos de tratamento dos dados pessoais que, por exemplo, a empresa, né, para a qual você está prestando consultoria ou na qual você trabalha, né, o tipo de risco que ela provoca. Isso vai, dentro do processo de compliance, isso vai aparecer em algum momento. Só que não da forma, talvez, como o GDPR vai estabelecer, como se fosse um documento à parte, né? Essa análise, isso fosse um documento à parte. Então fica muito a critério, como a nossa legislação ela não foi tão clara nesse sentido, fica muito a critério de quem, né, for prestar consultoria para sua empresa ou de quem vai conduzir o processo de compliance, né, como ele vai organizar esse procedimento todo, se ele vai optar por fazer uma análise de impacto do tratamento de dados pessoais de forma separada, se ele vai estabelecer como regra que periodicamente, não obstante a autoridade nacional não exija, mas que periodicamente será emitido um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, bom, aí fica a critério de cada um, e aí é óbvio, né, vocês vão decidindo isso de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Agora, eu sou mineiro, né? Mineiro é desconfiado pra caramba, né? Todo mundo fala isso e, de certa forma, é um pouco de verdade mesmo. Eu preferiria já colocar na minha rotina a elaboração desse relatório, estabelecendo um período aí razoável de acordo com a magnitude do tratamento de dados pessoais, mas já colocaria isso dentro da rotina, porque no momento em que a autoridade nacional viesse a exigir, eu não precisaria começar um relatório quase que do zero, enfim, já estaria ali com ele, né, preparado para poder fazer essa entrega, né, para a autoridade nacional. Então esse é um ponto. Em outros momentos, a autoridade nacional, a lei ela fala mais uma vez a respeito disso. O artigo 32, por exemplo, ele diz assim: a autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Esse é um ponto interessante, porque afinal de contas o poder público ele também está submetido, né, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tudo bem que com um capítulo próprio, mas sim, está submetido. E aqui a gente vê o artigo 32 tratando da mesma possibilidade de se exigir do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Isso é interessante. Num outro ponto, o artigo 38, quando ele está falando do controlador e do operador de dados pessoais, que é o capítulo que trata dos agentes de tratamento de dados pessoais, o artigo 38 ele diz assim: a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. Bacana, né? Quando você tem aí a hipótese de dados, tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Também a autoridade determinar ao controlador que elabore este relatório. Ah, qual que é o prazo que ele vai ter para elaborar esse relatório? Bom, isso não está definido em lei, provavelmente isso virá por meio de alguma normativa a ser editada pela própria autoridade, pela própria autoridade nacional. Bom, num outro momento, na lei, mais pra frente um pouco, ele vai falar... Na verdade, assim, o mais pra frente um pouco que eu falei é o próprio parágrafo único do artigo 38. Ele fala assim: observado o disposto no caput desse artigo, o relatório deverá conter, e aqui é importante, né? Que aí ele diz o que o relatório tem que conter, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O relatório deverá conter, no mínimo, vejam, no mínimo, e aí fica a critério, né, de cada um ir além do que o parágrafo único vai estabelecer, mas esse relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. É interessante porque o relatório, ele, na verdade, ele tenta congregar tudo aquilo que a lei estabelece de obrigações, né, para o controlador. Então, quando ele fala descrição do tipo de dados coletados, é porque você pode ter, dependendo da atividade da empresa, você pode ter dados pessoais de categorias diferentes. Provavelmente isso vai acontecer, já que a gente está falando, né, se você pegar uma empresa que ela tenha consumidores dos quais ela coleta dados pessoais, olha, essa empresa ela coleta dados pessoais de consumidores, mas ela também coleta dados pessoais dos seus funcionários. Pode ser que ela colete dados pessoais de parceiros. E esses dados pessoais pode ser que eles estejam em categorias diferentes. Pode ser que do consumidor ele colete dado, por exemplo, de menor, né? De menor, pessoal, menor de idade, né? Menor de 18 anos, porque aí você tem uma previsão específica para isso. Ah, pode ser que dos funcionários ele colete dado de referente à saúde. Então você tem dado pessoal sensível. Então, você pode ter categorias diferentes. Então, você vai, nesse relatório, segundo, né, esse parágrafo único determina, no mínimo, fazer a descrição dos tipos de dados que estão sendo coletados. A metodologia utilizada para essa coleta. Como é que você faz essa coleta? É por meio de um formulário? Você, né, você tem um aplicativo pelo qual há uma coleta automática de dados pessoais, né? Formulário por escrito, né? Porque, lembrem, é sempre bom a gente lembrar disso. Por mais que nós estejamos em um período onde a transformação digital ela é muito forte, existem ainda muitas atividades que trabalham com formulários impressos, né? E aí você tem uma forma de coleta, uma metodologia de coleta desses dados. Então você vai indicar quais são os meios pelos quais você faz essa coleta de dados, ao mesmo tempo que você vai, né, expor no relatório quais são as medidas de segurança dessas informações, né, porque a lei ela exige, né, de todos os agentes de tratamento de dados pessoais, especialmente do controlador, claro, que ele obtenha, que ele estabeleça medidas de segurança dessas informações. Então você vai apontar isso também no relatório. E aí ele fala: análise do controlador com relação a essas medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Ou seja, naquela análise de risco, naquela análise de impacto, do tratamento de dados pessoais, que normalmente você vai fazer isso no início, quando você está implementando, fazendo o plano de conformidade da Lei de Proteção de Dados Pessoais, você vai identificar quais são os riscos. Identificados os riscos, você precisa prever quais são as medidas, quais são os mecanismos de proteção para que esses riscos não venham a se concretizar. Então você vai ter que apontar isso também nesse relatório. Então vejam que o parágrafo único ele estabelece aquilo que é o mínimo. Claro, num outro dado, dado ponto da lei, ele vai falar sobre, né, sobre boas práticas que devem ser adotadas. Então você vai levar isso também, em consideração na hora de elaborar este relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Eu penso, e aí claro, pode ser que alguém discorde, eu ainda como muitos, nós estamos descobrindo como essas coisas vão acontecer, Mas eu penso que aquela empresa que estiver em conformidade com a lei, ela não terá tantas dificuldades na elaboração deste relatório. Mas é extremamente importante que ela esteja bem conforme a legislação, ou seja, que ela tenha feito um bom processo de conformidade à lei. Caso contrário, esse relatório vai ficar faltando alguma coisa. Aí, se exigido pela autoridade nacional, as consequências podem não ser muito agradáveis. Eu queria recomendar para vocês um material que eu recebi. É um material que ele fala exclusivamente sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Ele tem um subtítulo que é Aspectos Práticos Relevantes à Luz da LGPD. Esse material, pessoal, é um material gratuito, ele está licenciado com licença Creative Commons. Ele foi elaborado, eu vou ler o nome das pessoas que estão envolvidas na elaboração, porque o crédito precisa ser dado, porque o material é bem bacana para quem está começando aí a se inteirar do tema. O conteúdo foi elaborado por Caio César Carvalho Lima, Luana Rodrigues Peperoni, Marcílio Braz Júnior. Marcílio, inclusive, já troquei alguma ideia com ele, vou fazer um curso com ele agora em julho. A Maria Fernanda Peronghini, acredito que a pronúncia seja essa, Núria Debaza Pauchali, Remila Yun, Rafael Dutra da Costa Campos, a organizadora é a Remilina Yun. Pessoal, esse material é muito bacana, vou repetir o nome aqui para vocês procurarem, tá? É Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, Aspectos Práticos Relevantes à Luz da LGPD. É um material bem tranquilo, eles vão apresentando, como o próprio nome já vai sugerir, né? São questões práticas, então fazem uma análise e sempre que possível remetem para a GDPR também, a título de comparação, já que a nossa legislação ela teve inspiração clara na Lei de Proteção de Dados Europeia, então é importante fazer essas remissões. Mas eu quero citar para vocês um ponto, só para vocês terem mais uma ideia um pouco mais detalhada de como é esse relatório. Vou citar um ponto desse trabalho deles aqui, onde eles vão falar de 9 critérios que devem ser observados para você entender quando uma atividade de tratamento é suscetível de gerar impactos às liberdades civis e aos direitos fundamentais. Porque, não sei se vocês se lembram, lá na definição do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, deixa eu voltar na definição aqui, ele diz que é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais. E aí fala, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação desse mesmo risco. Então, a dúvida que sempre surge é, como que você identifica que a sua atividade de tratamento de dados pessoais ela pode gerar algum tipo de risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais? Então, é interessante você ter critérios. E nesse material que eu estou citando, ele traz, de complementação ao que a lei exige, 9 critérios que você deve observar para identificar se esse risco, seu tratamento gera esse risco. Primeiro, ele vai falar sobre avaliação ou score, estabelecer uma pontuação. Ele diz assim, um exemplo bem claro em relação a esse critério ocorre quando uma instituição financeira faça uma análise seletiva de seus clientes a partir de uma base de dados que tenham como referência um credit score, ou seja, se referenciem ao crédito bancário. Eles estabelecem isso como um critério para você determinar se há algum tipo de risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais. O 2, segundo critério, ele fala, decisões automatizadas. O 3, monitoramento ou controle sistemático. 4, se há tratamento de dados pessoais sensíveis. Se há tratamento de dados pessoais sensíveis, pessoal, não há dúvida nenhuma que existe um risco à liberdade civil e direitos fundamentais, tá? Dada ao que significa dados pessoais sensíveis. tratamento de dados em larga escala, né? Quanto maior a quantidade de tratamento de dados pessoais sendo tratados, maior é o risco. Combinação de dados com origens distintas, porque pode acontecer isso, né? Então isso também gera algum tipo de risco que deve ser levado em consideração. Dados relativos a titulares vulneráveis, como é o caso de menores de idade. Soluções inovadoras ou aplicação de novas soluções tecnológicas. E diz assim, a utilização de uma nova tecnologia pode desencadear a necessidade de realização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, pois novas tecnologias demandam novas formas de coleta, armazenamento e utilização dos dados. Então, esse é um critério interessante. E o último critério, quando a atividade de tratamento impede o titular de exercer um direito ou utilizar um serviço. Olha que bacana. Dizem assim, incluem-se aqui as atividades de tratamento destinadas a autorizar, alterar ou recusar o acesso dos titulares dos dados a um serviço ou que estes celebrem um contrato. Um exemplo claro deste critério é quando um banco faz uma análise dos seus clientes a partir de um credit score para decidir se lhes concede ou não um empréstimo. Vejam, são 9 critérios, recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse material, ele diz uma série de outras coisas, claro, não vou ficar aqui reproduzindo o que está no material, afinal de contas o material está lá para que vocês possam consultá-lo, mas sim trazer essa reflexão para vocês sobre o tratamento de dados pessoais envolvendo aí a emissão, a elaboração desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que não há dúvida nenhuma, pessoal, é que a lei ela vai ser cumprida, ela deverá ser cumprida, é óbvio, não há dúvida nenhuma. Se alguém tem alguma dúvida de que ela vai ser exigida, eu não tenho nenhuma, eu tenho certeza e eu espero muito por isso que a autoridade nacional ela seja bastante eficaz na sua atuação, claro que ela seja justa na sua atuação, mas que ela seja bastante eficaz. Eu, no episódio que eu falava sobre a autoridade nacional, eu espero muito que, eu dizia, que eu espero muito que a autoridade nacional ela tenha uma atuação semelhante às autoridades nacionais que eu vejo na Europa, que fazem campanhas de conscientização, que fazem campanhas educativas envolvendo a proteção de dados pessoais. Isso é muito bacana, eu espero que a nossa autoridade nacional ela tenha também essa atuação, mas eu não tenho dúvida que ela terá uma atuação fiscalizatória importante e com certeza ela vai exigir esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, não somente quando ocorrer, por exemplo, um vazamento. Porque se ocorrer o vazamento, o problema já está posto. Então, o relatório, ele vai, nesses casos, vai ser meio que um documento que vai auxiliar no processo de investigação para identificação de responsabilidades, mas eu acredito que ela vai exigir esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais aleatoriamente. Pode ser que ela opte por uma atuação dessa forma, exigir ela aleatoriamente ou quando houver algum tipo de denúncia de um tratamento irregular. Então, enfim, nós vamos ter que esperar para saber como será essa atuação aí da autoridade nacional envolvendo justamente a emissão desse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Pessoal, os episódios sobre as definições na LGPD, eles não se encerram, nós temos algumas outras definições ainda para analisar, que eu acho que vale a pena. Por exemplo, uso compartilhado de dados, tem uma série de coisas para falar sobre isso aqui. Transferência internacional de dados, eu não tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre essa transferência internacional de dados, isso é um tema bastante interessante. Enfim, há outras definições aí que nós podemos explorar dentro dessa série, beleza? Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Desejo a todos aí uma boa semana, já que é na segunda-feira. Se você não está ouvindo na segunda-feira, um bom dia para você, uma boa noite, boa tarde, enfim, que você tenha aí um ótimo dia. Nós nos vemos no próximo episódio do podcast, na próxima segunda-feira, beleza? Pessoal, é isso. Grande abraço para todo mundo aí e até a próxima.